O Brasil vive um problema complicado. As contas não fecham e, ainda assim, a qualidade dos gastos é muito ruim. Como desarmar essa situação? Vamos conversar a respeito disso com a economista Cecília Machado, que, além de doutora em economia pela Universidade de Colômbia, professora, é conselheira acadêmica do Livres. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Cecília, antes de mais nada, muito obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no canal do Livres.
Imagina, um prazer estar aqui conversando com vocês.
Cecília, por que é tão difícil resolver o problema dos gastos no Brasil? Por que que a gente tem essa situação de um desequilíbrio constante das contas, por um lado, e, por outro, uma qualidade tão ruim do gasto público?
É, mano, essa é uma ótima pergunta, né? Por que que a gente não consegue endereçar de uma forma satisfatória a questão fiscal e os gastos públicos, né? De um lado, acho que a gente tem que ver esses gastos públicos como um grande instrumento, né, do governo para direcionar para os segmentos que mais precisam. De outro, né, um desequilíbrio também de gastos excessivos, né, sem um equilíbrio de receita, eles também podem ser prejudiciais ao próprio objetivo que se pretende, né? Então, uma trajetória de expansão de gastos que não encontra uma contrapartida equivalente do lado da arrecadação também gera uma trajetória de endividamento do governo que pode trazer algumas preocupações, né? Com consequências macroeconômicas que acabam afetando a população, né? A gente já viveu alguns episódios, né, em que o fiscal acaba aparecendo de uma forma mais forte, né, e que o ajuste das contas públicas ele se impõe, né? Um exemplo que a gente viu recente foi quando o governo se viu na necessidade de aprovar algum limite para a expansão dos gastos públicos, que resultou, né, no já conhecido regra do teto dos gastos, né? E ali foi uma tentativa bastante importante de limitar o crescimento expressivo dos gastos, né? A ideia ali, né, no teto dos gastos era que, uma vez limitando o crescimento dos gastos, ia se criar uma necessidade de reavaliar os gastos existentes, né? Dado que existem diversas demandas sociais que são latentes ou demandas que não são completamente atendidas, isso levaria a gente a reavaliar uma parte dos gastos. Não foi o que aconteceu, né? A gente, logo depois da pandemia, apesar do teto da regra permitir, né, expansões de gastos por conta de eventos extraordinários e necessários, a gente viu que era possível, na verdade, burlar sequencialmente a regra do teto dos gastos e de forma que até a própria credibilidade ela ficou um pouco comprometida, né? O governo se viu na necessidade, o novo governo, de implementar uma nova regra fiscal. E aí, novamente, a gente está vendo uma regra fiscal que é um pouco mais, eu diria até um pouco mais atenta à questão da disciplina fiscal, mas volta, né, a um diagnóstico que, a meu ver, que é parcial, né, para resolver o problema fiscal, de que para qualquer despesa que se queira fazer é possível arrumar uma arrecadação, né? Então, esse novo arcabouço, ele reconhece que a gente precisa ter um equilíbrio de contas públicas, mas o faz de uma forma distinta, que é correr atrás desse lado da arrecadação, né? E é nesse sentido que a gente agora, né, inclusive no primeiro ano que o novo arcabouço fiscal está em vigor, a gente já está enfrentando dificuldades, né? Dificuldades de que ajustes pelo lado da receita são sempre não só apenas difíceis do ponto de vista político, né? Como também eles demoram para fazer efeito. É distinto de um corte de gastos que, né, que na mesma hora que ele é implementado a gente vê um efeito. Ajustes pelo lado da arrecadação, em geral, é difícil a gente prever porque todo mundo é racional, os agentes econômicos eles são racionais, né? Quando o governo impõe um imposto maior num determinado segmento da sociedade, num determinado setor produtivo, isso muda ali a forma como as pessoas vão reformular seus planos de ação, né? Então, esses ajustes pelo lado da arrecadação, eles não só são impopulares, como eles são, de impactos muito, muito defasados.
Ou seja, não é tão simples o governo quer arrecadar mais, consegue arrecadar, as pessoas se adaptam, né? Eu acho que eu queria explorar um ponto que eu acho importante no debate, que quando a gente fala em controle de gastos, muitas vezes algumas pessoas olham para isso e falam, acham que os liberais simplesmente estão preocupados com dinheiro. Por que controlar gastos é importante do ponto de vista social?
Então, eu acho que tem dois tipos de controle de gastos, né? O primeiro é a gente pensar assim nesse montante de recursos, né? E como eu mencionei, né, um desequilíbrio fiscal ele gera desequilíbrios em várias variáveis macroeconômicas, né? Então tem implicações para nossa taxa de juros, tem implicação para a inflação. Então controlar as contas públicas é de certa forma garantir um ambiente macroeconômico estável. Em que tem poucas incertezas, né, no sentido de mudanças de regra o tempo todo, para, né, a questão do novo arcabouço fiscal, eu acho que ele tem um componente ali de incerteza que a gente não sabe muito bem qual é a regra do jogo, qual vai ser o próximo setor que vai ser impactado nesse esforço, de arrecadação. Então, tendo o ponto de vista, né, o controle dos gastos impactando variáveis macro, e eu acho que tem um outro ponto, mano, de controle dos gastos. Pensando como você falou ali no início da nossa conversa, um controle com relação à qualidade dos gastos, né? E um controle de saber quais são as políticas públicas que estão entregando o que elas prometem, elas estão entregando de forma efetiva, elas estão entregando ao menor custo possível, né? Então, esse controle dos gastos, eu acho que ele envolve uma dimensão qualitativa e uma dimensão quantitativa, né?
Muito bom. Em outras palavras, a gente tem que saber se estamos colocando o pobre no orçamento de verdade, né? Como foi a promessa de governo. E, na sua avaliação, qual é o panorama hoje? Até que ponto o pobre está incluído no orçamento e o que a gente precisa fazer para que o pobre esteja mais incluído no orçamento?
Eu acho que um ponto muito importante de ressaltar são o orçamento dedicado às assistências sociais. O salto que a gente viu no montante, né, no quantitativo, é uma coisa nunca antes vista, assim, em termos de percentual do PIB. Então, os programas de assistência à família, em particular, ele alcançou um pedaço do orçamento que a gente não tinha, né, na década passada. E isso é um ponto bastante relevante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma expansão do orçamento dedicado às assistências sociais de uma forma que talvez não seja tão efetiva quanto aquele Bolsa Família lá de 2005, né? Se a gente lembrar aquele Bolsa Família de 2005, ele era um Bolsa Família que usava o cadastro único para focar em realmente quem precisa, né? Ao longo do tempo, o cadastro único ele foi ganhando mais relevância como um cadastro importante para todos os programas sociais, mas a gente tem visto, por exemplo, agora problemas no próprio cadastro único, né? Questões com relação à composição familiar que respondem aos incentivos, né, dos próprios benefícios que são concedidos através do cadastro único. E que tem a ver com o desenho do programa, né? A partir do momento em que a gente instituiu lá aquela transferência mínima de R$ 600, é aquilo, né? Gera incentivos à forma como as pessoas reportam, né? As famílias, os indivíduos, eles respondem aos incentivos, respondem ao desenho do programa. E acaba que a gente tem um orçamento muito grande que talvez não esteja tão bem direcionado, né?
E aí,
Então,
só
a
para
gente tem
tentar
noção.
ajudar a ilustrar, surgiram muitas famílias uniparentais, né? Aquela família de uma pessoa só, que na verdade antes a pessoa estava num núcleo familiar com outras pessoas e, respondendo ao incentivo da política, passa a declarar que ele sozinho é a família, né?
Então, nesse ponto mesmo, né, mano, se a gente for pensar, né, o mínimo garante uma transferência maior, né? Mas aí a pergunta que eu coloco é para que o Bolsa Família quer fazer? Ele quer eliminar a situação de pobreza, e pobreza é uma medida que tem que ser pensada em termos per capita, Né? A partir do momento em que você cria um incentivo em que uma pessoa, né, recebe mais do que uma mãe com uma criança, isso é uma política que talvez não esteja atendendo a esse critério de tratar a pobreza de uma forma mais equilibrada, no sentido de considerar a mesma pobreza em termos per capita, né? E de forma semelhante também, né, tem uma outra dimensão que aí eu acho que não, a gente não fala só do programa Bolsa Família, mas a gente fala dos diversos programas sociais, né, como o BPC, né, a gente também, né, nessa expansão de programas, a gente tem dado pesos diferentes a diferentes pobrezas, né? A gente, pelo desenho da política pública, a transferência acaba sendo maior para um idoso pobre do que para uma criança pobre, né? E eu acho que é nesse sentido que os programas, eles expandiram muito, né? A gente tem um orçamento maior, mas, a meu ver, a gente pode fazer muito mais com esse mesmo orçamento, né? Falar aqui do desenho do programa e da qualidade desse gasto.
Esse dado que a gente gasta muito mais com o idoso pobre do que com a criança pobre tem outras dimensões de consequência, né? Porque o retorno do investimento num gasto feito com a criança é muito maior para a sociedade do que é feito com o idoso, né?
Em várias dimensões, né, mano? Um gasto que é feito com a criança é um gasto que capacita essa criança para ter melhores resultados de saúde, melhores resultados educacionais, tá inserido no mercado de trabalho, ter uma vida produtiva, né, ao longo da vida. Então, é um gasto que tem um retorno muito grande por muito tempo, né? E nesse sentido, a gente tem que pensar, não que, enfim, que a gente priorize um grupo em detrimento do outro, mas esses retornos, eles também são importantes, com impactos não só sobre a vida produtiva, mas também impactos sobre as contas públicas, né, no longo prazo. Uma população que é mais produtiva, que consegue se inserir, também é uma população que depende menos das assistências do governo no longo prazo. Então, essas políticas, elas são positivas para a sociedade, também são positivas para o governo e para as contas públicas.
Quando a gente fala que o gasto com o idoso está mais alto, isso quer dizer que a gente vai precisar, em breve, de uma nova reforma da Previdência?
Ao redor do mundo, eu acho que esse é um tema que tem aparecido, né? A gente fez uma reforma da Previdência recentemente, né? Viu impactos importantes, nas contas públicas por conta dessa primeira reforma, mas a gente ainda tem um caminho a seguir, né? E você colocou bem, talvez a gente tenha que discutir novamente uma nova reforma da Previdência. Eu diria que por dois motivos, né? Um que me parece um elo comum do Brasil com outros países do mundo, que é a questão demográfica, né? A gente tem tido, né, no pós-pandemia, até quedas nas taxas de fecundidade, que não é um fenômeno só, enfim, de países mais ricos ou mais pobres, é um fenômeno, de certa forma, que a gente tem visto ao redor do mundo. E no caso brasileiro, particularmente, a gente não só tem essa mudança, né, no perfil demográfico da população, como a gente tem benefícios previdenciários que estão atrelados ao salário mínimo, né? E a gente voltou agora recentemente a uma regra de reajuste de salário mínimo com ganhos reais, que é, novamente, aqui uma política que devia estar voltada para o mercado de trabalho, é uma política de salário mínimo, mas ela indexa tudo na nossa economia, inclusive os benefícios previdenciários.
Na tua visão, qual é o principal, o foco, qual deveria ser o foco do esforço de um ajuste no curto prazo? É, por exemplo, acabar com esse gatilho do aumento automático do salário mínimo? É discutir uma nova reforma da Previdência? O que deveria ser a ordem de prioridade nessa conversa?
Eu acho que o ajuste do salário mínimo é uma questão que a gente tem que repensar acho que até além da Previdência, né? O que que a gente quer com a política de salário mínimo no Brasil? Ela é uma forma de garantir uma condição mínima de subsistência do trabalhador, é uma política que tem que estar atrelada ao mercado de trabalho. Sim, tem várias outras políticas também relacionadas ao mercado de trabalho, como, por exemplo, o abono salarial. Então, acho que pensar assim, cada instrumento para que ele serve, né? O salário mínimo, né? No caso do BPC, ele é o valor da transferência. Por que que a gente transfere para o idoso pobre um salário mínimo e não transfere para uma criança pobre um salário mínimo, né? Então, acho que a gente vai ter que repensar assim, em termos de prioridade, é o que que a gente quer com essa política do salário mínimo? A gente quer garantir salário de aposentadoria, a gente quer garantir um retorno mínimo no mercado de trabalho, porque ele vai ter implicações diversas, né? Mas voltando aqui à Previdência, então acho que ele vai ser um parâmetro importante, mas eu acho que a gente vai ter que voltar a rediscutir a Previdência. Eu vou puxar aqui um tema que eu fui bastante vocal na época da reforma, que é também essa idade diferencial de aposentadoria entre homens e mulheres. Eu tenho muita dificuldade de entender por que que a gente tem uma idade diferente para homens e mulheres no Brasil. Não passou na primeira vez, né, nessa última reforma da Previdência, mas eu acho que é um caminho importante para a gente seguir. Me parece que a gente chama desse. Talvez fosse a primeira coisa que a gente pudesse atacar mais rapidamente.
Isso é muito interessante porque fala de uma desigualdade na regulação do trabalho que afeta a dinâmica da igualdade, da desigualdade de gênero no Brasil, né? E que fica ao largo do debate, né?
Exato, eu costumo falar que, né, tem certas políticas públicas que elas são super bem intencionadas. Esse é um exemplo de uma política pública que é muito bem intencionada, que é, né, vamos fazer uma idade de aposentadoria para as mulheres, porque diferente, né, uma idade de aposentadoria mais baixa, porque elas fazem muito dos trabalhos invisíveis, né, então elas merecem se aposentar mais cedo. Que é uma política bem intencionada. O objetivo dela é tentar combater alguma desigualdade de gênero, que eu diria que talvez o objetivo dela é remediar uma desigualdade de gênero que já aconteceu. E ao fazê-lo, ela reforça ainda mais essa desigualdade de gênero, né? Porque se as mulheres e a família como um todo percebem que a idade de aposentadoria da mulher é mais baixa, existe menos incentivo para investir também na promoção, nas carreiras, né, das mulheres. Então, são esses tipos de distorções que eu acho que seriam os primeiros pontos que eu buscaria, né, distorções bastante óbvias que deveriam ser endereçadas na reforma.
Muito bom. Agora, Cecília, a gente falou sobre como os gastos sociais precisam ter em mente, especialmente nas crianças, a ideia de ampliação da capacidade, da criança no futuro parar de depender de assistência do governo. No fundo, a gente está falando de criação de autonomia de trabalho e de aumento de produtividade do trabalho, né? Na tua visão, o que é a agenda que a gente precisa colocar em discussão a respeito desse tema, para aumentar a produtividade, do trabalho no Brasil?
Eu acho que a gente tem que começar a falar mais profundamente do que os indivíduos ganham indo para a escola, né? Que tipos de habilidades e capacidades que elas desenvolvem nesse período que é importante, né? Eu acho que tem um ponto interessante desses programas de assistência social, é que eu acho que eles são pensados de forma imediata como um alívio da situação de pobreza, né? Então eles vêm com uma transferência de renda, eles vêm com algumas condicionalidades, né? E no caso da condicionalidade ali do Bolsa tem a matrícula, né? O requerimento da matrícula das crianças em idade escolar, que é uma condicionalidade muito bem-vinda, né? Uma forma de enxergar essa condicionalidade é que junto com a transferência de renda as pessoas também tomam conhecimento de todos os direitos que têm, né? De que a educação é um papel do Estado e que eles têm direito a ir para a escola. Mas eu acho que isso coloca ali um outro ponto, né? A partir do momento em que a gente vê essas condicionalidades sendo atendidas, a gente vê mobilidade social, né? A criança que nasce numa família pobre consegue sair da pobreza depois. Isso não tem a ver só com a transferência de renda e com a situação de pobreza, mas tem a ver com essa mobilidade social, o que é aquele investimento ou aquele recurso foi capaz de gerar em termos de acumulação de capital humano, de melhoria de indicadores de saúde e assim por diante. E aí eu acho que a gente começa a esbarrar, né? Não é que a criança não está fazendo um acompanhamento médico, ela não está indo para a escola, mas talvez aquele serviço que ela esteja recebendo não esteja capacitando para a sociedade e para uma inserção produtiva na sociedade, né? E aí eu acho que a gente volta nesse ponto. Para a gente falar de mobilidade social no Brasil, uma das engrenagens da mobilidade social é a escolaridade, é a inserção produtiva no mercado de trabalho, né? E a qualidade da educação, ela é muito importante. Em termos de qualidade de educação, a gente tem avançado aí, nas décadas, né, em proficiência, em nível educacional alcançado, mas em termos de proficiência, de habilidades, de capacitações, principalmente para um mundo que é cada vez mais digital, em que as profissões vão mudando muito rapidamente, em que os próprios trabalhadores têm que se adaptar a situações diversas de trabalho que vão evoluindo muito rapidamente com o tempo, essas capacitações se tornam muito importantes. Então, acho que as políticas de mobilidade social, elas precisam atacar a questão da qualidade da educação.
E aí a gente acaba unindo um pouco as duas pontas da conversa, né? Porque também é qualidade do gasto quando a gente fala em qualidade da educação, né? Na tua visão, como jogar luz para essa questão? Porque muitas vezes o debate sobre educação, na política especialmente, acaba virando uma coisa do tipo, ah, tem que elevar o padrão de gasto, ou tem que pagar melhor o professor. Um discurso que é quase como se fosse é só despejar dinheiro que resolve o problema. Mas quando a gente olha, tivemos aumento de investimento na educação e não tivemos um aumento de resultado tão expressivo, né?
Exato. E nesse ponto, mano, só fazendo um gancho aí com o fiscal, a gente voltou a essas regras de reajuste de mínimos de salário de educação e saúde, né? Então, quer dizer, a forma como a gente vem atacando a questão da educação e da saúde é sempre expandindo o gasto, não? O gasto não é, a gente não vê resultado, então a gente tem que aumentar o gasto que é direcionado a isso. E eu acho que é um argumento que enfim, a quantidade do gasto ele é de alguma forma importante, mas a qualidade também, né? Então, entender, a gente tem experiências de muito sucesso, experiências educacionais de muito sucesso no Brasil, entender por que que algumas experiências dão certo e outras experiências não dão tão certo, né? No final das contas, o que as crianças aprendem na escola não é uma função que é unicamente determinado pela quantidade de recursos que vai para aquele segmento, né? Depende de como é que os professores estão. Depende, o que eu diria, talvez, do desenho, né? De como está todo mundo alinhado para fazer um resultado aparecer. E isso vai envolver incentivos que são dados aos professores, incentivos que são dados aos diretores das escolas, incentivos que vêm do material que é distribuído para as crianças, né? Então, acho que tem muitos componentes ali que podem fazer com que o mesmo gasto traga mais resultado.
É impressionante, porque quando a gente fala, ah, tem que incentivar o bom professor, todo mundo concorda. Mas quando a gente traduz isso dizendo o professor bom tem que ganhar melhor do que o professor ruim, aí já começa a ter uma grita de sindicatos, né?
No final das contas, a gente tem que pensar quem que a gente está protegendo com as nossas políticas educacionais e com nossos gastos educacionais. Acho que o objetivo aqui principal é por isso que na política pública é muito importante. Qual é o nosso objetivo na política pública? No final das contas, é o resultado educacional. Então, trabalhar para que todo mundo esteja alinhado para ter esse resultado educacional.
Ô Cecília, agora no meio de toda essa discussão fiscal, a gente também viu uma coisa que eu confesso que eu achei curioso. Depois de uma reunião da Junta de Execução Orçamentária, o presidente Lula disse que ficou surpreso com a quantidade de subsídios, né? A quantidade de gastos tributários. Mas veio a Olimpíada e a gente, por exemplo, acabou emitindo uma medida provisória, criando mais um subsídio, mais um gasto tributário. Renovamos o o gasto tributário da indústria automotiva, renovamos o PERS. Qual a tua visão a respeito disso?
Minha visão é que as políticas públicas no Brasil precisam ser avaliadas antes de serem renovadas. O que a gente, um outro exemplo, assim, é só acrescentando um que me chama muito a atenção, é a questão da desoneração da folha de pagamentos, né? Que era uma política que era temporária e é um temporário que tem virado permanente, e até hoje, né, a gente vê uma dificuldade enorme da gente discutir essa política. Ela é uma política que está super direcionada para setores específicos, tem um custo fiscal elevado e tem muita evidência de eficácia, né? Eu acho que seria muito positivo se a cada renovação, a cada ciclo de renovação de políticas, alguém pudesse falar a avaliação de política, né? E a gente tem órgãos de governo que fazem isso, né? Uma avaliação de políticas, né? Sempre quando eu olho a desoneração da folha, vem esse argumento, né? Em qualquer requerimento de renovação da desoneração, é que são os setores que mais empregam, né? Não tem assim, eles passaram a empregar mais, ou, né? Ou teve um efeito muito grande no mercado de trabalho, não existe essa avaliação. Eu acho que a gente tem uma dificuldade grande de reavaliar os nossos gastos e voltar, né? Acho que uma política pública ela tem que ter um objetivo e uma mensuração se esse objetivo foi atendido ou não. Isso é o que eu acho que falta para a gente. As políticas elas são colocadas sem muito objetivo. Aí está o exemplo do PERSE, né? O PERSE é um exemplo, né, para ajudar o setor de eventos por causa dos impactos da pandemia. E a pandemia já acabou. Esse é o objetivo do programa, é o objetivo. E é difícil a gente, né, não só o objetivo, como qual é o efeito disso. Acho que são esses dois elementos que estão faltando. A gente renova a política pública sem falar desses dois pontos.
Muito bom. Vamos seguir tentando trazer luz a essas questões. Cecília, muito obrigado por essa entrevista.
Agradeço, mano. Prazer participar.
Muito bom. Se você também gostou da conversa, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as atualizações e se tornar um associado Livres para apoiar o nosso trabalho em eusoulivres.org/participe. Até a próxima.